Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu estou em linha direta com Célia Albuquerque, que acaba de relançar o livro 1973, o ano que reinventou a MPB. Estamos ouvindo algumas canções dessa época, começando com Rosa de Hiroshima, lançada pelos Secos e Molhados.
Pensei nas crianças mudas telepáticas, pensei nas meninas cegas e desatas, pensei nas mulheres rotas alteradas, pensei nas feridas como rosas cálidas.
Célio, você organizou esse livro com a colaboração de 50 autores. Eu queria que você citasse alguns e nos contasse quais foram os critérios para selecionar esses nomes.
Como diria o esquartejador, vamos por partes, né? Vamos começar os critérios. Primeiro, nós imaginamos que não poderiam faltar os primeiros LPs de grandes artistas da MPB. Quer dizer, não podia faltar o primeiro LP do Fagner, não podia faltar o primeiro LP do Luiz Melodia, não podia faltar o primeiro LP do João Bosco, o disco inicial dos Secos e Molhados, o auge dos Secos e Molhados, e a gente começou a pensar em convidar pessoas a partir de critérios que nós imaginávamos de discos que fossem importantes e convidar esses escritores, esses jornalistas, esses artistas a escreverem sobre esses LPs. Então a gente pegava, por exemplo, a Regina Zappa, que fez um documentário sensacional sobre Edu Lobo e já tinha escrito a biografia do Chico Buarque. Aí nós convidamos a Regina a escrever sobre o Edu Lobo. O Dácio Malta, que já tinha feito um musical sobre o Luiz Gonzaga Júnior, a gente convidou o Dácio para escrever sobre o Gonzaguinho.
Uhum.
O Rio do Hora, que participou da produção do disco do Martinho da Vila de 1973, Origens, a gente convidou convidamos o Rildo para falar do disco do Martinho e contextualizar para a gente o que é fazer um disco do Martinho e o disco de 73, que marca oficialmente o início da entrada do Martinho no conceito de africanidade. Então a gente foi convidando os autores a partir das suas identidades e a gente propunha alguns LPs. Alguns aceitavam escrever, mas topavam fazer de outros discos. Então a gente acabava fazendo assim. Por exemplo, nós havíamos convidado o Tavito para escrever sobre o disco do Sá Rodrigues Guarabira, de 73, o Terra.
Uhum.
Só que, no meio da conversa, o Tavito falava muito e com muito entusiasmo do primeiro LP do Zé Rodrigues, que também é de 73, que é o primeiro ato, falava sem parar do disco do Zé Rodrigues. Aí nós chegamos à conclusão: Tavito, você não vai escrever do Sá Rodrigues Guarabira, você vai escrever do primeiro LP do Zé.
Uhum.
Então é muito a confecção desse livro, da escolha dos LPs, passa por isso. Por isso que eu sempre sublinho. Não, o disco, não, o livro não é meu. O livro é nosso, porque nenhum de nós seria capaz de escrever esse livro.
Poxa, Célio, obrigado pela entrevista. Bem-vindo a Brasília para lançar novamente o seu livro. Espero que seja um sucesso, um show. Tá? E, enfim, vida longa aí à música brasileira, né?
É, a música brasileira terá vida longa enquanto os ouvintes tiverem ouvidos para ouvir. Uhum. E não ficarem presos ao que é imposto. Acho que é muito disso. Acho que as escolas têm uma função forte sobre isso, é fomentar essa cultura, fomentar essa discussão. Porque estudar música brasileira é estudar a história do Brasil. Então, às vezes, a gente nem gosta de determinada música, mas a gente tem que entender que aquilo faz parte da nossa história. Então, quando as pessoas começarem a entender isso, vão perceber que vale a pena ouvir a música brasileira e o que toca hoje pode não nos agradar, mas agrada a outros. E, afinal de contas, hoje tem serviço, quem não ouve rádio nem opta por Spotify, outro serviço faz a sua própria playlist. Então, quer dizer, o que não toca você pode fazer tocar.
É isso mesmo.
Então, na verdade, a gente tem que tentar derrubar os preconceitos e ouvir coisas que estão no passado ou estão no presente, porque a gente vê que hoje essa garotada ainda ouve com prazer Secos e Molhados e Novos Baianos.
Uhum.
Então, podem abrir os ouvidos para ouvir outras coisas que com certeza vão acabar gostando.
Obrigado mais uma vez, então, Célio.
Obrigado a vocês e
um grande abraço. Bom, você ouviu aí mais uma edição do Trilha das Artes. Hoje eu conversei com o jornalista carioca Célio Albuquerque. A produção do programa é de Chris Baker, trabalhos técnicos dessa edição de Rodrigo Santos. Eu sou André Amaro e estarei com você aqui na próxima semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Deixo você com Pare de Tomar a Pílula, com Odair José. Até semana que vem.
Sempre deixando, é tudo pra depois. Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor. Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar. Sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar. Tomar a pílula. Pare de tomar a pílula.
Você ouviu Trilha das Artes.